A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
A língua portuguesa vai ganhando novas cores, novas palavras, novos sotaques em todos os países onde é falada, no mundo. Em Moçambique, há quem defenda que está já a nascer uma nova variedade diferente da europeia ou da brasileira. Língua de Todos falou com o professor Lourenço do Rosário, reitor da Universidade Politécnica de Maputo, sobre as transformações que a língua de Camões, Craveirinha, Machado de Assis ou Miacoto está a sofrer em Moçambique. Lourenço do Rosário.
Claro que os países de língua portuguesa têm não só plasmado na sua legislação, como nas práticas públicas de governação, tem que ter sempre uma política de língua, não é? No que diz respeito a Moçambique, desde o início da Constituição da Frente de Libertação de Moçambique, que a língua portuguesa foi sempre um assunto a ser tratado como merecendo uma particular definição de políticas do uso desta língua. Nomeadamente, durante a luta armada foi definida como língua de unidade entre os combatentes, língua de comunicação do movimento de libertação com mundo exterior para divulgação dos objetivos do movimento de libertação e logo a seguir a independência a língua portuguesa foi definida como língua oficial e instrumento de unidade nacional. E ao longo destes anos, todos 41 anos de independência, várias medidas têm sido tomadas para, de facto, colocar parâmetros na utilização da língua portuguesa em Moçambique, nomeadamente no que diz respeito à escolarização. Numa primeira fase, num seminário sobre o ensino da língua portuguesa, realizado logo a seguir a independência, foi, na sua declaração final, foi definido que a língua portuguesa a ensinar em Moçambique, enquanto não houvesse uma descrição científica da língua portuguesa falada em Moçambique, o padrão a seguir seria o padrão do português de Portugal. E nessa linha, portanto, toda a didática, gramática, lexicografia, dicionários, etc. E nessa altura havia alguma reserva em contratar, por exemplo, professores brasileiros para darem português em Moçambique. Portanto, os professores brasileiros podiam dar outras disciplinas, nomeadamente ciências, geografia, etc., etc., mas para professores de língua portuguesa eram, portanto, havia uma certa reserva. Passados esses anos todos, Moçambique evoluiu bastante no que diz respeito a competências científicas e técnicas. Já temos o vocabulário ortográfico nacional, que faz parte do acervo do vocabulário ortográfico comum, já está depositado no ILP. E já há descrição do português falado em Moçambique. Portanto, já há uma certa, digamos, um certo afastamento do padrão do português falado em Portugal.
Isso significa que existe uma variedade própria já de Moçambique?
Exatamente. Neste momento já há uma certa consistência académica, científica, de se poder falar de português falado em Moçambique com alguma objetividade técnica e científica.
E de que forma essa variedade divergiu da língua portuguesa, variedade europeia?
Naturalmente que tem que considerar que, por influência das línguas moçambicanas locais, O português aqui sofre influência desde a fonética, a fonologia, ao próprio enriquecimento lexical e também, naturalmente, na sintaxe, não é? Portanto, há uma série de incidências do português falado em Moçambique que se afastam do português europeu. Neste sentido, portanto, aquilo que se consideraria no ensino normal da língua portuguesa na escola como erro, está a ser neste momento ponderado no sentido de se aceitar ou não, dependendo da descrição dos nossos linguistas sobre a incidência da língua portuguesa falada em Moçambique, o que é que já está em uso e que se pode considerar já como português falado em Moçambique.
E pode dar exemplos?
Temos vários exemplos, por exemplo, as colocações das preposições, a regência, o voo na baixa, por exemplo, em vez de voo à baixa, por exemplo, a forma passiva do tipo eu fui dado uma camisa, em vez de foi-me dada uma camisa, etc. Portanto, é uma série de exemplos que começam neste momento a considerar-se, portanto, como influências de línguas faladas em Moçambique e que entram naturalmente no português. E no que diz respeito à semântica, por exemplo, você conhece, vive aqui em Moçambique, se eu em Portugal disser cinzentinho, você acha que é cor, mas aqui em Moçambique, se eu disser cinzentinho, você já sabe que é um polícia corrupto. Portanto, são coisas que vocês já tinham, os portugueses e os brasileiros já tinham isso marcado, não é? Entre Portugal e Brasil, português falado no Brasil e português falado em Portugal, neste momento já começamos a demarcar também os afastamentos e aproximações de semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas e fonéticas.
Isso significa que a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa em Moçambique, já está em todo o território?
O nosso sistema de educação está em todo o território e, como sabe, a escolarização em Moçambique é feita quase que exclusivamente em língua portuguesa desde a alfabetização. Isto, portanto, é uma prática que vem desde a independência. Neste momento, há alguns exemplos de projetos pilotos de ensino bilíngue, porque, naturalmente, os pedagogos acham que, havendo uma grande grande número de pessoas não falantes do português como língua materna, quando chegam à escola, têm dificuldade em ser alfabetizados imediatamente em português. Portanto, o Ministério da Educação tem estado a levar alguns projetos pilotos em algumas escolas em que as crianças são escolarizadas no processo bilíngue. Mas, de uma certa forma, a língua portuguesa é a língua que está generalizada no sistema de educação.
Lourenço do Rosário, reitor da Universidade Politécnica de Maputo, sobre as transformações que a língua portuguesa está a sofrer em Moçambique. 4 décadas após a independência, o ensino da língua portuguesa assume um fator fulcral para o desenvolvimento do país. A formação de professores assume, assim, um papel central. Lourenço do Rosário.
Para além da Universidade Pedagógica, que forma professores, tem faculdade inclusivamente de língua portuguesa, temos os institutos de formação de professores espalhados pelo país, sobretudo nas capitais provinciais, e é nessa linha que os professores são formados. E neste momento, julgo que há uma certa preocupação em que o ensino da língua seja visto como particular incidência, nomeadamente, tem sido considerada já como reprovação na língua portuguesa, pode ter um peso na reprovação do ano das crianças que vão ao exame. O que significa, portanto, que o Ministério da Educação, em termos de política da língua, consideram o domínio da língua, não é, como uma forma de acesso às outras ciências com maior capacidade.
Com mais de 40 anos já depois da independência, tem vindo a reduzir o número de pessoas que não têm a língua portuguesa como língua materna?
Sim, é o seguinte, são vários fenómenos. O primeiro fenómeno é a urbanização rápida que a nossa sociedade está a ter e, naturalmente, que essa urbanização quase que se impõe no, na utilização da língua portuguesa, como consequência natural da urbanização. Por outro lado, os 16 anos de guerra que nós vivemos, portanto, provocaram uma deslocação das populações e também com o seu contacto com os soldados, com os guerrilheiros da RENAMO, etc., a língua portuguesa foi se disseminando também, não é? E, para além disso, portanto, a melhoria da escolarização faz com que, de facto, as famílias naturalmente utilizem a língua portuguesa como, em termos sociolinguísticos, a língua que as famílias falam de preferência. Não estamos ainda em condições de afirmar que a maioria do povo moçambicano fala o português, mas, de uma forma geral, as pessoas que não falam português, pelo menos entendem a língua portuguesa.
E, mais ou menos, qual é a percentagem?
Bom, as últimas estatísticas falavam em 25% da população. Mas sabe que estas coisas de estatísticas, muitas vezes, o inquiridor pergunta à pessoa se fala ou fala ou conhece a língua portuguesa, as pessoas dizem que sim, e muitas vezes na prática não se verifica, tem rudimentos da língua portuguesa. Mas 25% já é um número considerável, na medida em que a relação entre o campo e a cidade no nosso país não é essa. Portanto, a maioria da população vive no campo, o que significa, portanto, que a língua portuguesa também está no campo.
E nos média, a língua portuguesa está na maioria dos média?
Praticamente, quer os média escritos, como sobretudo escritos e televisivos, a língua portuguesa é dominante, não é? Agora, na rádio já começa a haver, digamos assim, embora seja dominante na rádio, sobretudo nas rádios oficiais, mas já localmente algumas emissões em línguas locais. Na televisão também tem havido nas províncias, sobretudo, algumas emissões, sobretudo os noticiários, em línguas locais. Mas na imprensa escrita não tenho notícia de haver qualquer órgão que não seja em língua portuguesa.
Como é que olha para o futuro, para o desenvolvimento da língua portuguesa em Moçambique?
Olha, eu vejo, por um lado, das políticas internas, que são muito consistentes e naturalmente que há, digamos, muita coerência no como o nosso Estado lida com a língua oficial, a língua portuguesa, mas, por outro lado, também através dos compromissos internacionais no âmbito da Cplp, Moçambique tem assumido as suas responsabilidades em cuidar, portanto, dessa língua, ter do ponto de vista de língua de relações internacionais, língua que se impõe cada vez mais no mundo global, através do seu peso na economia, como também, digamos assim, a língua de relações regionais. Nós, por exemplo, estamos na SADC, temos Angola e Moçambique, que são países integrantes da SADC. Então, há assim um certo peso da língua portuguesa nos países vizinhos, nomeadamente na África do Sul, no Zimbábue, na Namíbia, no Botsuana, no Malawi, Tanzânia, etc. Portanto, isso é extremamente importante porque a língua portuguesa também é uma língua oficial na SADC, assim como é a língua oficial na OUA. Na OUA, portanto, a língua portuguesa também é oficial, daí que haja uma disseminação da língua portuguesa nas instâncias internacionais africanas.
Lourenço do Rosário, reitor da Universidade Politécnica de Maputo, sobre as transformações que a língua portuguesa está a sofrer em Moçambique. Princesa Eneida Marta.
Um, dois, três, e...
De Eugênio de Andrade, Elegia das Águas Negras para Che Guevara. Atado ao silêncio, o coração ainda pesado de amor, jazes de perfil, escutando, por assim dizer, as águas negras da nossa aflição. Pálidas vozes em prado procuram o potro mais livre, a palmeira mais alta sobre o lago, o barco talvez, ou o mel entornado da nossa alegria. Olhos apertados pelo medo, aguardam na noite o sol do meio-dia, a face viva do sol onde cresces, onde te confundes com os ramos de sangue do verão ou o rumor dos pés brancos de chuva nas areias. A palavra, como tu dizias, chega úmida dos bosques, temos que semeá-la, chega úmida da terra, temos que defendê-la, chega com as andorinhas, que a beberam sílaba a sílaba na tua boca. Cada palavra tua é um homem de pé, cada palavra tua faz do orvalho uma faca, faz do ódio um vinho inocente para bebermos contigo, no coração, em redor do fogo.
Eugênio de Andrade, o poeta de As Mãos e os Frutos, nasceu em janeiro de 1923 no Fundão, Portugal, e faleceu no Porto a 13 de junho de 2005. Um dos nomes maiores da poesia em língua portuguesa, Eugênio de Andrade cultivou o ostinato rigore, sempre em busca do sal da língua. Deixa uma obra extensa e ímpar que mereceu a atribuição do Prémio Camões. Uma espécie de música, assim o classificou Oscar Lopes, em Ensaio Definitivo, onde há luz e sombra e a noite transfigurada. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.